mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Depressa, vamos!
Ai, santo Deus, Nossa Senhora!
Papais! Não, não é possível!
Dona Mirassima, Iradir, o que foi que...
Nossa, foi uma bomba na serra!
Mas o meu marido... Oh, meu Deus, pobre Verbal!
Nós temos que fazer alguma coisa!
Antes de mais nada,
Deus.
Temos que apagar as chamas! Me ajude, filhinho!
Deus.
Vamos apagar esse princípio de incêndio, vamos!
Agora mesmo! Vamos apagar isso!
É isso mesmo! Vai batendo com esses pedaços de tapete! Assim é!
Meu Deus! Pobre papai! Uma morte terrível! Todo despedaçado por uma bomba. Sobraram apenas trapos do terno que ele usava. E agora, o que é que vamos fazer?
Antes de mais nada, chamar a polícia.
Polícia, seu gorila?
Polícia, sim. Eu vou ligar para a 32ª DP. Vejam ali perto do corpo. Parece um cartaz meio rasgado.
É verdade. Tem alguma coisa escrita em tinta vermelha.
Deixa eu ver. Este não vai mais explorar o jogo. Ué, está assinado o profilático.
O profilático? Oh, agora compreendo. Não é a primeira vez que esse tal profilático atenta contra a vida de um banqueiro do jogo de bicho. Ah, meu Deus. A Derval sabia os riscos que acarretam sua profissão. Agora, meu Deus. Agora está indo que deu, morto, assassinado barbaramente.
Mas a polícia tem que investigar. É preciso descobrir quem é esse tal de profilático.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Profilático. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Alô, Departamento de Polícia Judiciária?
Inspetor Santos?
Ele mesmo.
Aqui fala o delegado Vanderlei, da 32ª DP.
Como é que vai, delegado? Que novidade é essa? O senhor ligando para mim às 8 da manhã?
Problemas, meu caro, problemas.
É mesmo, né?
Eu preciso da sua ajuda.
Não, eu estou às suas ordens. O que aconteceu?
Um conhecido banqueiro de bicho aqui de Jacarepaguá foi morto por uma bomba.
Bomba?
É.
Santo Deus. Parece que as bombas estão na moda. Onde é que aconteceu?
Eu sou aqui no local do crime. Fica em Jacarepaguá, Avenida Jeremário Dantas. Sabe onde fica?
Sei. Eu conheço muito bem.
Pois venha logo para cá, estarei à sua espera.
Eu irei imediatamente. Eu estou anotando o endereço. Rua Jeremário Dantas, número... Já conhece o Jorjão?
Ah, já. Como vai, Jorjão? Ainda criando muito caso?
Ah, eu não crio caso, doutor. Quem sou eu?
Mas como foi que tudo se passou e quem é a vítima?
É, ontem, por volta das 11 da noite,
uhum,
a filha do morto estava ouvindo música, quando de repente aconteceu a explosão. Todos da casa correram e encontraram a sala em chamas e o corpo esfacelado do doutor Aderbal. Um conhecido banqueiro de bicho aqui de Jacarepaguá.
Banqueiro de bicho?
É.
Não foi nada bom bicho que deu pra ele, então, né?
Que tolice é essa, Jorjão? Que bicho é esse?
Pois não é? Pô, banqueiro ontem deu bode, né, chefe?
Com a morte não se brinca, Jorjão. Que
pronto,
é isso?
Dei mancada. Desculpe, chefe.
O nome todo dele era Aderbal Novalha.
Sim.
Já é o quarto banqueiro de bicho assassinado à bomba em 4 semanas. O senhor deve saber, né?
Sim, sim. Eu li alguma coisa nos jornais. Mas o senhor acredita que os terroristas resolveram extinguir os banqueiros de bicho?
Não acredito muito nessa versão, não. Isso deve ser uma guerrinha particular dentro da classe.
Claro, tá na cara. Então terrorista não tem mais o que fazer. Com tanto lugar e tanta gente mais importante, sei lá, vocês vão perder tempo jogando bomba em banqueiro de bicho.
Bom, o grande caso é que, em primeiro lugar, atiraram uma bomba na casa do Barão, famoso banqueiro que controlava pontos de Madureira e Cascadura. Depois, usaram o mesmo método para assassinar o China. China, do Alto da Boa Vista.
Uhum.
E na semana passada, assassinaram da mesma maneira o lugar-tenente de um banqueiro da Cidade de Deus.
Ou do diabo.
Rojão.
Já sei, dei mancado.
Que coisa.
E em todos os casos, havia um cartaz com as seguintes palavras: este não vai mais explorar o jogo. E assinado, o profilático.
Profilático?
É.
Que nome esquisito.
É.
Será que alguém se chama assim mesmo, chefe?
Profilático não é nome próprio, Jorjão.
Ah, morei um apelido, né?
Nada disso. Profilático é aquele que pratica a profilaxia.
Ah, agora é que eu não entendi nada mesmo.
É, mas isso não vem ao caso, é assim mesmo, não é bom? Quer dizer, então, que o criminoso ou criminosos são inimigos dos bicheiros e adotam os processos do Mão Branca?
Pois é isso. Mas eu tenho as minhas desconfianças, inspetor.
E de quem o senhor desconfia?
De um vizinho dessa casa, sabe? Trata-se de um ex-juiz aposentado que sempre detestou marginais, principalmente bicheiros.
Pode vencer o trabalho desse homem, delegado.
Pois é.
Afinal de contas, não deixa de ser curioso o fato dos atentados serem todos aqui por volta de Jacarepaguá.
Pois é. Bom, meu caro, o caso está nas suas mãos.
Perfeito.
Naturalmente, prestarei todo o auxílio que for necessário.
Eu agradeço, delegado.
A perícia já esteve examinando o local e logo teremos o laudo.
Uhum.
No mais, o caso é todo seu.
É.
Bom, eu vou levá-los ao local onde tudo aconteceu. Venham comigo, venham.
Vamos lá, vamos lá.
Que cheiro de coisas queimadas, né?
Uma bomba quase sempre provoca incêndio.
É, chegou a haver um princípio de incêndio, mas foi dominado por pessoas da casa.
Ah, aqui estamos.
Não, esta é a sala.
Ah, é melhor dizer, esta foi a sala. Não sobrou muita coisa, não, né?
Tem razão. Quadros tombados, a escrivaninha toda chamuscada, a janela despedaçada.
É, os peritos recompuseram a vidraça da janela.
Estou vendo, mas pelo jeito a bomba foi atirada com a janela aberta. Não foi a bomba que rachou as vidraças.
É, pode ser.
Na certa, alguém entrou no jardim da casa e atirou a bomba para esta sala. Jorjão.
As bocadas, chefe. Pode chutar que eu defendo.
Vá até o jardim e examine tudo muito bem. Pode haver pegada.
Ah, sim, senhor. É pra já. O chefe falou, tá falado. O chefe mandou, tá mandado.
Tá incrível hoje, hein?
Mas é um tipo esse seu ajudante.
É meio explosivo, mas tudo não passa de tempestade de verão.
É.
No fundo, eu tenho uma explicação para o jeito dele.
Ah, tem.
Pois é. Jorjão é casado com uma verdadeira jararaca que atormenta constantemente. E não raro lhe dá uns trompaços quando ele não anda na linha. Para recompensar-se, Jorjão banca o durão aqui fora.
Bom, Zé, eu quero conversar com os outros moradores da casa.
Ah, sim, sim, pois não.
Eu o apresentarei à dona Miracema e o deixarei trabalhando em paz. Eu preciso voltar à delegacia. Venha comigo,
vamos lá.
Inspetor, eu não posso entender. Porque eu sei que a atividade do Aderval não era lá muito correta, mas... Coitado de meu marido morrer assim, desta maneira. Pobrezinho.
Onde é que estava a senhora quando se deu o crime?
Eu estava no meu quarto dormindo. Porque eu sofro de insônia e por isso todas as noites, antes de deitar, eu tomo uma pílula para dormir. Eu dormia quando fui acordada pela explosão. Levantei-me correndo e... Eu nem sabia que Aderbal ainda não tinha se deitado. Eu saí correndo. Eu e Eladir, minha filha, e fomos encontrar o pobre Aderbal morto.
Tenha calma, dona Iracema. Vamos encontrar os culpados.
Ora, o senhor acredita mesmo, inspetor? Eu tenho minhas dúvidas. Em atentados à bomba, quase nunca os culpados são descobertos.
Garanto a senhora que tudo farei para descobrir o culpado pela morte de seu marido, dona Iracema.
Oi, inspetor. Eu lhe ficarei eternamente grata.
Bom, agora terei de fazer-lhe umas perguntas. Poderão parecer absurdas, mas que são essenciais para a elucidação do caso,
eu
né?
Sei, eu compreendo. O senhor pode perguntar o que quiser. Eu nada tenho a esconder.
Quantas pessoas estavam na casa na hora em que ocorreu o atentado?
Bom, eu no meu quarto, Eladir, minha filha, no dela, Amância, criada, e mais o Fininho e Zé Gorila.
Quem são Fininho e Zé Gorila?
O Fininho é o garagista. Ele trabalha aqui já faz algum tempo. Ele faz a manutenção dos carros da casa, lavagens, essas coisas.
Compreendo. E Zé Gorila? O nome, ou melhor, o apelido, é meio estranho, né?
Eu sei. É estranho, sim, mas ele não é mau rapaz. E tem futuro, hein? Tem futuro. O nome real dele é José Américo Silva.
E que posição ocupa na casa?
Bom, o Zé, ele era guarda-costas de meu marido. Porque o senhor sabe como é, né? Banqueiro de jogo tem inimigos. Não deve facilitar.
Guarda-costas,
hein? É, o Zé Gorila já foi da PM. Mas agora...
Eu entendo. Deve ter achado mais rendoso trabalhar para o seu marido.
É, mais ou menos.
Outra coisa, dona Miração. A senhora e seu marido davam-se bem? Viviam em perfeita harmonia, tudo mais?
Sim, claro, senhor. Éramos um casal muito unidos. Quanto a isso...
E sua filha?
Eladir é uma jovem moderna, é, de ideias avançadas, talvez até um pouco, né, e avançadas demais, como o pai sempre dizia.
Alguma diferença entre pai e filho?
Diferença propriamente, não. É que Eladir gosta do Zé Gorila e Aderbal nem por sombra queria ouvir falar em tal namoro. Cuidados excessivos, a meu ver. Porque afinal, o Zé Gorila é bom rapaz e tem muito tino para negócios, pode fazer carreira.
A mesma de seu marido, talvez?
É. Sim, mais ou menos, não é? Porque, olha, hoje em dia, um homem não tem muita opção. Empregos bons não dão sopa. E a concorrência é grande e desleal. Se o sujeito não for esperto, não abrir seu próprio caminho a ferro e fogo, coitado, está perdido.
Bela teoria. Se todos pensassem como a senhora...
Não, mas que isso, inspetor. A maioria pensa assim, mas eu não tenho a coragem de dizer... Ninguém mais é santo no mundo em que vivemos. O importante é ter com o que sobreviver. O importante é a pessoa poder manter um certo status, não é? O resto, bem, o resto não importa muito. O senhor não acha?
Eu não sei. A senhora que está dizendo, não? Agora, se for possível, eu gostaria de conversar com a sua filha.
Sim, pois não, inspetor. Eu levo até o quarto dela. Olha, coitadinha, ficou tão abatida... É verdade, inspetor. Papai não queria o meu casamento com o José.
E a senhorita, que parece, não estava disposta a obedecer.
Claro. O tempo em que os pais faziam planos para o futuro dos filhos já era. Quem vai viver minha vida sou eu. Portanto, eu é que tenho o direito de planejá-la como achar melhor.
É. Sinal dos tempos. Como a senhorita iria resolver o problema?
Muito fácil. Sou maior e dona da minha vida. Eu e José planejávamos fugir juntos. Pensa, agora não vai ser mais preciso.
Compreendo. Nesse ponto, a morte de seu pai foi providencial.
O que é que o senhor está querendo insinuar?
Eu? Não, nada.
Não. O senhor falou de um modo... Não vai me dizer que suspeita que eu tenho alguma coisa a ver com o atentado. Não, né, inspetor?
Você talvez não, Eladir. Mas quem nos garante que o Zé...
Olha, nem pense nisso.
O José é um cara legal e não seria capaz de cometer um crime bárbaro destes. E depois, por que motivo? Íamos fugir juntos.
Seu pai parece que tinha muito dinheiro, não?
Bastante. Pelo menos nada nos faltava nunca.
Esta casa é uma verdadeira mansão. Muitas salas, muitos quartos, garagem com 3 carros, piscina. Deve valer uma fortuna.
Claro que vale.
E você é filha única?
Sou, sim. Espera aí. Você está querendo insinuar que o José matou o papai por causa do dinheiro?
Bem,
mas, Vitor, isso seria absurdo. O meu namorado não precisa usar este expediente. Ele sabe se virar muito bem. Tão bem ou melhor que meu pai. Tem muitos contatos importantes, muitos conhecimentos
no mundo da contravenção?
É isso que importa. O fim justifica os meios, inspetor. O importante é o cara ter dinheiro e status. O resto...
Pois é. Depois que ficou em moda a palavra status, desapareceram de circulação várias outras, tais como decência, senso de moral, etc, etc. Tudo isso já não importa. O importante agora é ter status. Como é outro assunto.
Bem, se veio aqui para fazer um sermão, eu agradeço, mas eu não estou...
Eu não vim fazer sermão. Tenho apenas mais umas perguntinhas para fazer.
Pois faça de uma vez que eu preciso descansar. Depois do que aconteceu, estou muito nervosa.
Eu serei breve. Onde estava quando se deu a explosão?
Eu?
É.
Aqui no meu quarto, ouvindo música.
Uhum.
Sabe, eu me amarro em música moderna.
E por acaso não ouviu algum carro que se aproximou e freou?
Não, eu já lhe disse que estava ouvindo música. E só sei ouvir música alto.
Como de resto, todas as pessoas jovens hoje em dia, né? Parece que os moços da atual geração nasceram todos com deficiência auditiva. Falam aos berros, vivem aos berros e só entendem gritos.
Oh, seja lá como foi, eu não ouvi nada. A não ser a explosão, é claro.
Lógico, você não deve ser deficiente a tal ponto. Muito obrigado, minha filha. Eu vou deixá-la em paz. Muito obrigado, viu?
Antipático. Só porque é da polícia pensa que está com essa bola toda. Esse cara aí também já era. Igualzinho ao velho. Quadradão, quadradão. São todos uns bolhas.
O meu nome é Amância, doutor.
Trabalha na casa faz muito tempo, Amância?
Sim, senhor. E gostava muito do doutor Aderbal. Coitado.
Você não ouviu nenhum barulho estranho, nenhuma freada de carro, pouco antes da explosão?
Não, não, senhor. Estava em meu quarto dormindo. Eu me deito cedo. A casa é grande e tem muito serviço. Levanto às 6.
A sua patroa onde estava?
Eu acho que também estava dormindo no quarto dela.
E ela diz?
Pelo que sei, estava lá em cima escutando aqueles discos que ela gosta. Toda noite, quando não sai, é a mesma coisa. Eu não sei como pode, doutor. Esse som me dá dor de cabeça.
Uma coisa, Mancê. Você sabe se a janela da sala onde ocorreu a explosão estava aberta?
Não, não, senhor. Estava bem fechada que eu vi antes de me deitar. Olha, doutor, para mim a coisa foi feita por algum banqueiro que não gostava do patrão. O senhor deve saber como é essa raça de gente do bicho.
Eu sei. Bom, você acha que algum outro banqueiro queria afastar seu patrão por causa dos pontos, não é isso?
Isso mesmo, para mim foi isso.
Pode ser, não deixa de ser uma possibilidade. Muito obrigado pela sua ajuda, Mancê. Agora eu vou lá conversar com o Zé Gorila e com o Fininho. Você sabe onde é que eles estão?
O Zé Gorila deve estar lá no quarto dele, em cima da garagem. E o Fininho está lá, pelo quintal ou pelo jardim, fazendo alguma coisa.
Tá bem, né? Muito obrigado. Eu vou falar com eles.
Eu não poderia tirar aquela bomba na sala, inspetor.
Não, Zé Gorila. E por quê?
Eu tenho um excelente álibi.
Tem mesmo? E qual é?
Na hora da explosão, eu estava na garagem conversando com o Fininho. Vamos ver, eu sou o álibi dele. E ele é o meu. Nós somos testemunhas um do outro.
É, não deixa de ser um bom álibi. A não ser...
A não ser o quê, inspetor?
Não, nada. Uma ideia cá que eu tive. Mas não tem importância. Eu soube que você foi da PM, não é verdade?
Porque... Mas isso pertence ao passado. Isso já não interessa.
Nunca se sabe isso. Por que deixou a PM?
Não, eu... Ora, isso não tem nada a ver com o caso, inspetor.
A verdade, Zé Gorila. Você sabe que eu tenho medo de descobrir tudo. Caso você se recuse a contar.
Não, eu fui expulso de lá.
Expulso por quê? Ah, por bom comportamento que não foi. Eu andei fazendo umas mutretas aí. Os homens lá de cima descobriram e fizeram a maior onda para mostrar serviço, né? Me expulsaram. Mas eu me dei bem até. Vim trabalhar com o doutor Aderbal e fiz amizades muito importantes. Melhor do que ficar aparcando o passo onde estava.
Eu fiquei sabendo também que você e Eladia se namoram, mas que o seu patrão não apoiava o casamento.
Sim, é verdade. Mas agora que ele morreu, nós vamos nos casar mesmo. Dona Miracema vai muito por mim e não vai dar o contra, né?
É, a sua futura sogra parece achar que você tem um grande futuro na carreira que abraçou. Quem você acha que foi o culpado?
Eu? Não sei lá, inspetor.
Algum outro banqueiro enciumado. O chefe faturava uma nota, tinha pontos muito bons, né? Então foi aquele velho juiz meio gagá. Está completamente esclerosado e tem mania de perseguir o pessoal do jogo.
Ele só não é contra a loteria esportiva.
O juiz? Já me falaram dele. Como é mesmo que ele se chama?
É o doutor Saladini. Ele mora num casarão logo ali adiante.
Está certo. Muito obrigado pela sua colaboração, Zé Gorila.
Oh, bom, inspetor. Estou aqui para isso mesmo.
É. Entre outras coisas, né? Com licença, eu preciso conversar com o Fininho.
Esse sujeitinho metido. Tomara que ele não descubra coisa nenhuma para ficar na pior. Tomara.
É verdade, sim, senhor. É verdade, sim. O Zé Gorila estava conversando comigo na garagem quando a gente ouviu uma explosão. Aí a gente saímos correndo para dentro da casa e encontramos o patrão... Encontramos o patrão morto, né? E a sala pegando fogo. Fomos até nós que apagamos o começo de incêndio.
Eu sei. Fininho, a seu ver, quem pode ter sido culpado, hein?
Bem, o patrão trabalhava no jogo, né? E por isso tinha muito rivais, assim, essas coisas de rival inimigo, né? Pode ter sido o trabalho de algum outro banqueiro. Ou então daquele juiz Matusquela da casa ali adiante, aquele casarão ali. Aquele velho é um chato de galocha, doutor. Ele se mete em tudo aqui.
Você tem em mente o nome de algum rival do seu patrão que seria capaz de matá-lo?
Ah, só sei de um. Ah, aquele tinha uma gana no patrão que só se ouvendo.
Como se chama e onde trabalha?
Ah, doutor Monteiro, que controla o jogo lá na Cidade de Deus.
Pelo que sei, o lugar-tenente do doutor Monteiro morreu num atentado semelhante ao que vitimou seu patrão, certo?
E o que tem isso? Talvez eles tenham brigado lá entre eles. Essa gente é assim mesmo, doutor. Hoje tá pro mar, amanhã tá pra terra, é tudo contraventor, sabe? Ninguém tem moral, não.
Ainda bem que você pensa assim.
E penso mesmo, ora. Eu sou um garagista. Não sou um marginal, não.
Chefe.
Tô aqui.
O que é?
Alguma coisa?
É bulhufa de coisa nenhuma, chefe. Quer dizer, tem uma opção de marca de sapato pela terra toda do jardim, né?
Mas nesse caso, o criminoso poderia ter entrado na casa e atirado a bomba pela janela.
Bom, o cara podia ter pulado o muro e... É, pode ser.
A casa aqui ao lado também tem um grande quintal e jardim.
E a outra é onde mora um tal de juiz de quem todo mundo fala mal. Parece que é o doutor Encrenquinha aqui do lugar, sabe?
Que história é essa de doutor Encrenquinha, Jorjão?
O senhor não sabe não, chefe?
Não.
Aqui, todo lugar, toda rua, ou mesmo todo edifício de apartamento tem um doutor Encrenquinha. É aquele cara que se mete em tudo, que dá palpite, cria sempre por tudo e por nada, sabe?
Uau, você me saca em cada uma, rapaz.
O doutor Saladini é assim mesmo, doutor. Vive criando problema. Ó, dizem até que no tempo em que ele era juiz, condenava a gente a torto e a direito. O cara ficou maníaco.
Bem, nesse caso, eu creio que devemos ouvir a palavra do doutor Saladini, né, Jorjão?
É isso aí, chefe. Vamos até a casa do doutor Encrenquinha.
Particularmente, não sei de nada, inspetor. Mas acho que a morte daquele crápula foi um trabalho de verdadeira profilaxia.
Como é mesmo? Pra ficar ali chia?
Profilaxia, rapaz. Um trabalho de saneamento que eu só tenho a elogiar. Certos marginais, só mesmo morrendo. Não há cadeia que chegue pra eles.
O senhor é, então, a favor da pena de morte?
Claro, só. Ora, poupa dinheiro e trabalho, uma nação. Nada mais barato e muito mais eficiente.
Quem sabe se não foi o senhor que abotoou o cara, doutor?
O quê? O que foi? Você sabe com quem está falando?
Não leve a mal, doutor. O meu ajudante não quis ofender. Não é, Jorjão?
Eu? Não, eu estava até elogiando numa boa.
O senhor mora sozinho, doutor?
Graças a Deus, graças a Deus. Antes só do que mal acompanhado.
E o que estava fazendo na hora do crime?
O que eu estava... O que as pessoas de bem costumam fazer durante a noite, parece. Eu estava dormindo.
Também na cidade, né?
O que foi que o senhor disse aí, baixinho?
Nada demais, excelência. Eu disse que era verdade.
Ah, pensei.
Então o senhor não saiu de casa?
Dou-lhe a minha palavra, inspetor. Palavra de velho magistrado que deve ter algum valor. Eu só fiquei sabendo do ocorrido pela manhã.
E não ouviu a explosão?
Não. Eu confesso que não. Além de estar dormindo, sou naturalmente um pouco surdo.
Naturalmente. Além de queda coice. Chato e surdo ainda por cima.
O que foi que o senhor disse? Fale mais alto, eu não entendi.
Nem precisava.
Bem, meritíssimo, eu lhe agradeço muito a colaboração. Espero não voltar a importuná-lo.
Essa por quem é, inspetor? Estou sempre de armas na mão para combater os criminosos. Mas aqui para nós, eu acho que procurar quem matou aquele contraventor é um trabalho perdido. Cada um nesta vida tem o que merece. Isso é certo, meu caro inspetor, isso é certíssimo. Cada um tem o que merece.
Muito obrigado e passe bem.
Igualmente.
Passe muito bem.
Igualmente.
Pronto, agora me machuquei aí.
É verdade, sim. O maior inimigo do Aderbal era o Dr. Monteiro, um outro banqueiro de jogo. Mas ele tem um bom álibi para a hora do crime, inspetor. Um álibi que pretendo confirmar ainda hoje.
E que álibi é esse, delegado?
Bom, ele disse que estava numa boate com vários amigos desde as 10 horas e que só voltou para casa de madrugada. Muito depois da hora em que se deu a explosão na casa do Dr. Aderbal.
É bom o senhor verificar, delegado.
Sim, claro. Mas tem outra coisa, sabe? Esse tal de profilático, lá que diabo seja, atirou uma bomba na casa do Jurandir, que era o lugar tenente do Dr. Monteiro.
E matou o cara, não foi?
Sim, completamente. Uma bomba igual a que atiraram na casa do Dr. Aderbal.
Igual?
Sim, inspetor. Segundo a perícia, são bombas de TNT, sem percussor, que explodem com choque.
Pode ser. Mas eu acho que a bomba que matou o Dr. Aderbal não foi atirada pela janela. A Mância, a criada, garantiu que a janela estava bem fechada. Logo, a bomba só pode ter sido atirada pela porta da sala.
Pela porta da sala?
Exato.
Mas foi assim...
Se foi assim, o profilático ou profilática estava dentro da mansão. Só pode ser uma das cinco pessoas da casa.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Profilático. Passemos à parte final de nossa história de hoje.
Isso é um absurdo, inspetor.
Filho, meu Deus do céu, eu também me acho. Isto é um verdadeiro absurdo.
Claro que é. Nenhum de nós ia atirar uma bomba em meu pai, que coisa ridícula.
No entanto, eu sou capaz de jurar que a bomba foi atirada pela porta e não pela janela.
Veja o que eu achei, chefe, veja.
Mas isso parece... É um tinteiro de partido, não?
Estava no chão, na frente da escrivaninha destruída, chefe.
Doutor Aderbal estava certamente sentado à escrivaninha quando a bomba foi atirada. A pessoa chegou pé ante pé junto à porta e jogou a bomba sem ser pressentida, porque a vítima estava de costas para aquele local e de frente para a janela.
Nossa Senhora da Guia, que nos ajude, cada um.
O corredor em frente vai até onde?
O corredor vai dar uma porta dos fundos que leva a uma escadinha que conduz à garagem.
senhor não precisa olhar para mim com essa cara não, doutor. Eu não sei de nada. Eu estava conversando com o Zé Gorila quando tudo aconteceu.
Isso mesmo, inspetor.
É, por esse lado o senhor não vai arranjar nada não, hein? É, nós não subimos aqui para casa não, embora a porta estivesse aberta.
Verdade, não subimos não. E o que estavam fazendo os dois lá na garagem sozinhos àquela hora?
Aposto que boa coisa não era. Olha, os dois não têm pinta, mas hoje em dia a gente nunca sabe, né?
Deixa eu ver essa coisa aí, cara. Já como fala, hein? Eu e o Fininho tava apenas batendo um papo, nada mais.
Ah, pensa que eu vou nessa, ó. Aqui, ó.
Olha aqui, ó, cara.
Epa. Calma, calma, vamos com calma. Mantenham a compostura.
Olá, inspetor.
Vamos resolver, seu delegado. Alguma novidade?
Sim, eu tenho o laudo dos peritos.
E então?
Confirmam o que já sabemos. Bomba de TNT de fabricação caseira que explodiu com o choque.
E o álibi do banqueiro rival?
O doutor Monteiro?
Exato.
Confirmado.
Ah, é?
É. Esta tarde mesmo comprovei o seu álibi. Várias pessoas estavam com ele. Por esse lado, nada feito.
Bem, mas aquele tal de doutor encrenquinha da outra casa podia muito bem ter entrado aqui sem esses dois virem, né?
Você acha, Jorge?
Pode ser, não pode, chefe. Com gente clerosada tudo é possível,
e
né?
E o que é que você acha, Zé Gorila?
Bom, é uma ideia, né? Eu e o Fininho estávamos muito entretidos. O velho juiz podia ter passado sem que a gente visse. A garagem é grande, tem três carros lá dentro. Não deixa de ser uma possibilidade.
Pois, para que não digam que deixei de examinar alguns dos ângulos do caso, eu e o Jorjão vamos voltar à casa do doutor Saladini.
Lá vamos nós arranjar mais encrencas. Enfim.
O senhor tem a audácia, o despropósito de suspeitar de mim, logo de mim? Para, senhor inspetor. Saiba, meu caro inspetor, que eu sou um homem acima de qualquer suspeita. Ah, era o que faltava.
Mas o senhor não tem um álibi para a hora do crime.
E eu lá preciso de álibi?
Claro que precisa. Se não tem, está ferrado.
Isso é o quê? É este linguajar de hoje em dia.
O senhor tem certeza de que estava mesmo dormindo, doutor Saladino? Não esteve com ninguém? Alguma pessoa não viu, por acaso?
Não. Afinal de contas, eu já lhe disse que... Espere. Não. Ora, sim, é verdade. É como eu fui me esquecer de uma coisa dessa.
Esqueceu de quê,
meu? Eu recebi um telefonema por volta das 11 horas.
É a primeira pessoa que fala ao telefone enquanto dorme. Eu nunca vi isso.
Olha, não seja idiota. Se eu falei ao telefone é porque não estava dormindo. É óbvio, não acha?
Realmente, e com quem o senhor falou pelo telefone?
Fala com quem? Um velho colega, também aposentado como eu. É a tal história. Aposentam compulsoriamente uma pessoa competente e botam no lugar um desses rapazolas que tem máquina de fazer pipoca na cabeça.
Máquina de fazer pipoca? Sim. Ah, essa não.
Cara, pois não é? Esta gente tem mais ideias do que pipoca saltando na máquina. Mas nenhuma que preste, claro. Nenhuma.
Desculpe interrompê-lo, doutor. Mas eu gostaria de saber com quem o senhor falou ao telefone.
Ah, inspetor, isso importa. Quem falou fui eu.
Claro que importa. Quem foi?
Ah, muito bem. O juiz, Alberico de Santana Freire, meu colega. O senhor deve conhecer de nome. Suas sentenças, assim como as minhas, ficaram famosas nos anais.
Onde?
Nos anais forenses. Onde foi que o senhor pensou que era?
Eu? Nada, não, senhor. Anais forenses. Puxa, que susto que eu levei.
Mas muito obrigado, meritíssimo. Claro que terei que mandar o Jorjão confirmar o seu álibi, mas não se preocupe, né?
Ah, claro que não me preocupo. Quem não deve, não teme. E eu nada devo a quem quer que seja. Minha vida é um livro aberto.
Livro velho e cheio de traços.
Jorjão.
Dei mancada. Desculpe, chefe.
Bom, vamos embora. Passe bem, senhor juiz.
Os senhores também. Passe muito bem. Espero que não me aborreçam por mais ninharia. Imagine se eu sou homem de usar bombas. Olha, esta. Duvidar da minha palavra. Quando eu digo, oh, meu Deus, eu não sei onde vamos parar. Não sei mesmo. Este mundo anda muito cheio de pipocas.
E então, Jorjão? Confirmou o álibi?
Batata, chefe. Doutor Encrenquinha falou com outro encrenqueiro às 11 horas, como disse. Logo, ele estava em casa.
Que história é essa de encrenqueiro, Jorjão?
Ah, o outro é igualzinho a um. Tão boa corda como a caçamba, chefe. Só que não é surdo. É asmático e tem gota. Mas um chato do mesmo tamanho. Só vendo o senhor quanto rodeio ele fez para me dizer a verdade. Falou até na Constituição. Só o senhor vendo. Disse que o outro tinha uma honestidade, uma coisa que eu não entendi. Até também nota, peraí.
Como é? Que coisa é essa?
Peraí que eu já lhe digo. Anotei aqui no caderninho, peraí. Tá aqui, chefe, tá aqui. Ele disse que o outro tem uma honestidade ilibada. Ilibada, é. Como eu não sabia se era elogio ou xingamento, também nota pra dizer o senhor, né?
A honestidade do juiz é igualzinha à sua burrice, Jorjão. Ambas são ilibadas.
Ah, é?
É.
Então agora já sei que é xingamento, chefe.
É. Ah, você não tem mesmo jeito, não. Bom, mas tudo isso só nos conduz a um lugar.
É? Conduz até onde, chefe?
A mansão do Dr. Aderbal e ao local do crime. Só pode ter sido uma das pessoas da casa. Portanto, vamos a Jacarepaguá.
Eu já lhe disse tudo quanto sei, inspetor. Eu não sei mais nada.
Eu também. O senhor está procurando do lado errado, inspetor.
E você, Amância? Jura que a janela estava fechada?
Juro não só uma, como duas ou três vezes. A janela da sala estava completamente fechada quando jogaram a bomba.
É isso aí, chefe. Ela jura, bijura e trinjura. Tá falando.
Pois essa sua afirmativa só faz atrair as suspeitas para uma de nós aqui de casa.
É verdade, dona Miracema?
Bom, mas eu ouvi dizer que bombas podem ser reguladas e... Bem, é... Não que eu entenda de bombas, mas...
O que você entende, eu manjo.
Jorjão, que é isso?
Tem mancada, chefe?
Claro.
Desculpe.
Não foi uma bomba de tempo, ela disse. A bomba foi arrojada ao chão, aos pés da vítima, antes de explodir.
Ah, então eu não sei de nada.
Mas não sabe, hein? Eu é que não embarco nessa canoa furada.
Jorjão.
Nas bocas, chefe.
Oh. Bom, vamos até a garagem. Eu quero fazer um exame minucioso naquele local. Que não tenha reparado em alguma coisa.
O chefe falou, tá falado. Vamos nós periciar.
Eu já disse que não sei de nada não, inspetor. Eu não tenho nada a ver com isso.
Deixa de mentira, cara. Você tem pinta de quem sabe. Olha, eu acho bom você falar antes que...
Larga!
Volte o homem, Jorjão. Nada de violência na minha frente.
Bom, então o senhor vai dar uma voltinha lá pelo jardim e volta daqui a 5 minutos. Só 5 chega. Eu garanto que ele... Fala.
Nada disso, controle-se. O que é isso? O que é isso nesse canto da garagem?
O senhor não está vendo? É uma mesa. É aqui que eu boto as latas de óleo. É uma mesa igualzinha às outras.
Eu sei, eu sei. Uma mesa desocupada e prateleiras. E aqui? Aqui atrás da prateleira, um livro. Eu acho que os peritos não viram isto. Um livro muito interessante.
É? Tem dona pelada aí, tem?
É isso, João. Que há, rapaz? Mania. Este livro versa sobre explosivos.
Versos sobre explosivos? Eu nunca vi, não.
Em compensação, eu nunca vi ninguém que desse mais mancadas do que você, Jorjão. Eu disse versa. Fala sobre, e não verso. É, agora já sei onde foi que o criminoso fabricou a bomba.
Não, não me olha assim, não, doutor. Eu não sei de nada, não, eu juro.
O que está acontecendo aqui, hein?
Eu encontrei este livro que fala sobre explosivos, é, gorila. Não lhe diz nada?
Eu não sei o que o senhor está falando, não. Eu não sei nada a respeito de explosivos. Eu acho que o senhor está perdendo é seu tempo.
Talvez sim, talvez não. Mas vamos interrogar as outras pessoas da casa. Venha comigo, Jorjão.
É pra já. Vamos aí, chefe. Aí, ó. O mulherio não sabe de nada. Não viu nada e não ouviu nada. Até parece aqueles 3 macaquinhos que tem por aí, né?
E revistamos a casa de cima a baixo sem encontrar nada importante.
Os peritos já tinham revistado, chefe. Eles são uma parada, viu?
No entanto, aqui no jardim... Olhe bem aquele recanto ali.
Olha aí. O que é que tem, chefe?
A terra está meio fofa. Vamos cavar para ver o que é.
Não, vamos não, chefe. O senhor não precisa sujar suas mãos. Deixa comigo, deixa comigo. Ali tem uma pá de jardineira. Deixa que eu cavo. Espera aí. Ah, aqui, assim. Aham. Eita, tem uma lata.
Estou vendo. Tem também fios e um vidro. Um vidro de TNT vazio. Achamos, Josão? Agora eu creio saber quem foi o culpado.
É mesmo, chefe? Quem foi?
Só pode ter sido ou Zé Gorila ou Fininho. Um dos dois. Vamos até a garagem falar com eles.
Ah, deixa comigo, chefe. Eu faço os caras confessarem num segundo.
Nada disso, Josão. Eu não aprovo seus métodos. Pode deixar, eu me encarrego de falar com eles.
Então fale, chefe. Olha eles aí, aí.
Então, inspetor. Desistiu?
Não, não. Agora, mais do que nunca, tenho certeza de que um de vocês dois é o culpado. Ou os dois.
Não, eu não sei de nada, não. Eu juro, doutor.
Eu também não sou culpado. Deixa de papo furado, cara. Olha aqui, eu te dou um telefone.
Opa! Se é pra você deixar de bancar o valentão, tá sabendo? Levanta se quiser apanhar mais. Levanta aí.
Aqui, isso não fica assim, não. Deixa eu sacar a aba que
nada
você
nada de tiros aqui, Jorjão. Você mesmo procurou.
Ah, mas o cara me passou a perna. Eu quase esborrachei todo no meio do chão, chefe.
Pra você ver como é bom ser violento. Mas eu já sei de tudo, Zé Gorila. Vocês dois venham comigo.
Espera aí, pra onde?
Vamos lá para dentro de casa. Quero que todos estejam reunidos quando eu disser o que sei.
Vamos ter uma reunião familiar, é? Uma boa.
Oh, mas o senhor insiste em que foi uma pessoa da casa, inspetor?
Ah, mas isso é um absurdo. Nenhuma de nós podia...
Nem tanto, Eladir. Os culpados foram, de certo modo, Zé Gorila e Fininho.
Eu não atirei aquela bomba, doutor. Não fui eu.
Nem eu. Estávamos na garagem conversando.
Já conheço essa história, meu filho. Eu não disse que sejam culpados totalmente. A acusação que tem contra os dois é outra. Trata-se de cumplicidade.
Cumplicidade?
O senhor não tem provas de
que... Eu sei como a coisa se passou. Sei que um de vocês enterrou as provas da fabricação da bomba lá no jardim.
Não fui eu não, doutor. Não fui eu não. Foi ele, idiota. Medroso, covardão.
Está bem. Fui eu sim. E daí? Eu não sou o tal profilático. Eu apenas segui ordens do doutor Aderbal.
O quê? O quê? Ordens de meu marido? Impossível.
Perfeitamente possível, dona Miracema. E sabe por quê? Porque o verdadeiro profilático, autor de todos esses atentados à bomba, era o seu marido.
Ah, papai. Não, eu não acredito.
E eu lhes digo por quê. O doutor Aderbal, como banqueiro de bicho, ainda não estava satisfeito com os lucros auferidos com a sua contravenção. Queria mais. E para tanto era preciso usurpar os pontos dos outros banqueiros. Ele queria assambarcar uma zona bastante vasta que ia de Madureira até a Tijuca. Por isso tratou de pôr em prática o plano das bombas. Matando os rivais, ficaria sem concorrentes. Acontece que na noite em que morreu, o doutor Aderbal acabara de fabricar outra bomba na garagem e foi para a sala escrever o cartaz do profilático. Daí o vidro de tinta vermelha que Jorjão encontrou quebrado no local. Mas quando se levantava para voltar à garagem, onde seus cúmplices o esperavam, o doutor Aderbal deixou cair por acidente a bomba, que assim explodiu, matando seu construtor.
Meu Deus, mas isso é um absurdo! Aderbal fazendo uma coisa dessas! Era ele o profilático?
Eu custo acreditar.
E então, Zé Gorila? Vai continuar escondendo a verdade?
Não, não, inspetor, não vou, não. É, foi assim mesmo, é. Eu estava à espera do doutor Aderbal para levá-lo de carro com a bomba para a casa do doutor Monteiro, na Cidade de Deus. Estava conversando com o Fininho quando se deu a explosão. Eu sabia que só podia ter sido um acidente, mas eu não podia dizer nada para não me comprometer. Daí eu tratei de chamar a polícia e esconder as provas da fabricação da bomba. Como é tão difícil descobrir os autores desses atentados à bomba, eu pensei que... É, mas agora tanto você como o Fininho vão entrar bem. Cumplicidade também é crime, sacado? Ah, eu vou contratar bons advogados. E espero não apanhar uma pena muito grande.
Afinal, eu não era o profilático.
Se dependesse de mim, você não pegava uma pena de pardal e sim uma pena de pavão. E da cauda, que é a maior de todas, sabe?
Nunca mais vou me esquecer daquela rasteira que você me deu, cara.
É, quando eu sair da cadeia, eu vou me casar com Eladir. Você me espera, querida?
Esperar? Sim, claro, eu espero.
Espera mesmo? Eu não acredito que tenha paciência para tanto.
É isso aí, porque vai ser tempo às pampas, tempo pacas, tempo...
Vai ser muito tempo. E por hoje é só, minha gente, o caso está encerrado.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Profilático. Estiveram em cena os seguintes artistas: Carlos Marques vivendo Zé Gorila, Laio Júnior Fininho, Miracema foi Amélia Ferreira, Eladir Carmen Sheila, Amância Ilka Maria, Dr. Saladini Navarro de Andrade, Delegado Milton da Mata, Jorgão José Valuzzi, Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa, Locutor Aurélio de Andrade, Contra-regra, Jorge Moreira. Operador, Valdomiro Santos. Sonoplasta, José Marques. Autor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção de rádio teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Thank you.